Em nome de Deus e da lei, declaro aberta a sessão ordinária número 3. Peço à secretária fazer a leitura da ata.
Ata número 882. Aos 20 dias do mês de janeiro de 2025, na sala de sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Travesseiro, Rio Grande do Sul, realizou-se a segunda sessão ordinária da legislatura 2025-2028, sob a presidência do vereador Adriano Esteves. Estiveram presentes os vereadores Alexandre Ginésio Chua, Ailton da Costa, André Alessandra Kaufmann, Grace Hockenbach, Joaquim Diogo de Castro Soutier, Marcelo Sede Markman, Omar João Walter e Paulo César Anjos. Inicialmente foi apreciada a ata número 881 da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi feita a leitura dos ofícios SMEF número 010, 011 e 012-2025, oriundo do Poder Executivo. Leitura do projeto de resolução número 003-2025 e requerimento protocolo número 008-009-2025, oriundos do Poder Legislativo. E leitura de ofício enviado por e-mail por Vergovin RE, Governo Novo Hamburgo RS, que trata sobre o assunto contrato de repasse celebrado entre o município de Travesseiro e a Caixa Econômica Federal, informando a celebração do contrato de repasse número 972017-2024, operação 1099-532-20, que tem por finalidade construção de infraestrutura de acesso à Praça Municipal Recanto da Alegria, do município de Travesseiro, Rio Grande do Sul. Em seguida, deu-se início ao grande expediente. Fizeram uso da palavra os vereadores Marciano, Ailton, Andréia, Paulo César, Omar, Joaquim e Adriano. A gravação consta integralmente no arquivo 2025, gravações 2001-2025, continuando na ordem do dia a leitura dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e das Finanças e Orçamento, referente aos projetos de lei número 007, 008, 009, 010, 011 e 012-2025. Os pareceres foram favoráveis à votação dos projetos de lei. Leitura do projeto de lei número 007-2025, de 16 de janeiro de 2025, que autoriza a contratação temporária para atender excepcional interesse público nos cargos de professor de educação básica e monitor de educação infantil. Indica recursos da outras previdências. Posto em discussão e votação aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 008-2025, de 16 de janeiro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 13.479.241,17. Indica recursos a outros providências. Posto em discussão e votação aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei 009-2025, de 16 de janeiro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial no valor de R$ 763.122,27, que indica recursos da outros previdências. Posto em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 10-2025, de 16 de janeiro de 2025, que fixa o valor padrão de referência, VPR, indica recursos da outros providências. Posto em discussão e votação aprovada por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 011-2025, de 16 de janeiro de 2025, que altera a redação do segundo artigo 1º da Lei Municipal número 1713, de 22 de dezembro de 2025, e da outras providências. Leitura do projeto de lei número 02-2025, de 16 de janeiro de 2025, que altera a redação do artigo 8º da Lei Municipal número 1.769, de 6 de setembro de 2022. Revoga a Lei Municipal número 1.913, de 18 de novembro de 2024. E o sanciona 3º do artigo 19 da Lei Municipal número 1.170, de 7 de janeiro de 2015, da outra presidência. Posto em discussão e votação, Aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de resolução número 003/25, de 20 de janeiro de 2025, que dispõe sobre o número, o dia e o horário da realização das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Vereadores de Travesseiro para o ano de 2025. Posto em discussão e votação, aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Ayrton da Costa. Leitura do requerimento número 008/009/2025, de 17 de janeiro de 2025, que requer autorização para perceber diárias conforme o decreto legislativo 001/2023, de 17 de abril de 2023, posto em discussão e votação, aprovado por unanimidade nas explicações pessoais dos vereadores Paulo César, Ayrton, Omar, Adriano e Grace manifestar. A sessão está gravada no arquivo 2025, gravações 20/01/2025. Nada mais havendo a tratar, foi assinado o livro de presença e o senhor presidente deu por encerrada a sessão. Travesseiro, 20 de janeiro de 2025.
A ata está em discussão. Em votação, quem estiver a favor permaneça sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Do expediente do Executivo.
Então, ofício SMAF, número 023/2025, senhor presidente, na ocasião em que cumprimentamos Vossa Senhoria, viemos através desse do presente encaminhar para a apreciação desta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 013/2025, que dispõe sobre o processo das certidões de dívida ativa correspondentes aos débitos tributários e não tributários e à inscrição dos contribuintes em débito nos órgãos de proteção ao crédito. Autoriza o Poder Executivo Municipal firmar contrato e ou convênio com órgãos de proteção ao crédito e com o intuito e com o Instituto de Estudo de Processos do Rio Grande do Sul. Indica recursos da outra presidente. Projeto de lei número 014/2025, que visa contratar temporariamente para atender excepcional interesse público um profissional para as funções de operário especializado e da outra presidente. Projeto de lei número 015/2025, que visa criar vaga para o cargo de auxiliar administrativo previsto no artigo 3º da Lei Municipal 1269, de 7 de janeiro de 2015, indica recursos a outros previdentes. Projeto de lei 016/2025, que visa custear despesas com o deslocamento de jogadores a fim de participar do Campeonato Regional de Bocha, categoria Força Livre, edição 2025, indica recursos a outros previdentes. Projeto de lei número 017/2025, que visa firmar convênio e ou contrato com órgão de proteção ao crédito para os fins que especifica e da outros previdentes. Projeto de lei número 018/2025, que visa obter autorização para executar serviços de saúde, incluir programas e metas respectivamente no plano plurianual 2022-2025, lei municipal número 1673, de 21 de julho de 2021, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal número 1904, de 2 de setembro de 2024, indica recurso da OPA. Providência atenciosamente, Gilmar Luiz Soutier, Prefeito Municipal. Ofício SMF número 025/2025, senhor presidente, na ocasião em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos através do presente encaminhar para a apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 019/2025, que visa receber em excedência a servidora do município de Marques de Souza, Jaqueline Vanderlaquinos, ocupante do cargo de professora, séries iniciais, indica recursos da outras providências. Atenciosamente, Gilmar Luiz Coutier, prefeito municipal. Ofício SMS Patente número 028-2025, senhor presidente, na ocasião em que cumprimentamos Vossa Senhoria, viemos através do presente solicitar a devolução do projeto de lei número 019-2025, de 31 de janeiro de 2025. Atenciosamente, Gilmar de Soutier, prefeito municipal.
Do prefeito foi tudo. Sim. Do legislativo.
Eu também, né?
Uhum.
Projeto de lei CMV número 001-2025, de 31 de janeiro de 2025, fixa o valor de referência dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Travesseiro, Rio Grande do Sul e da Outras Providências. Então, Adriano Chesla Baixa firma, na qualidade de presidente em exercício nessa Casa Legislativa, vem requerer que, após apreciação plenária desta Casa Legislativa, seja encaminhada ao DAER a seguinte indicação. Solicitar envio de ofício ao DAER solicitando um redutor de velocidade em modelo a ser definido ou outra forma de reduzir a velocidade da rodovia VRS 811, com imediações da saída de Cairu Fundos, próximo do comércio Weissheim. Neste termo, pede deferimento. 31 de janeiro de 2025, senhor presidente Adriano Chesla. Legislativo.
Discussão da matéria ali. Vamos fazer esse sorteio ou chamar o prefeito?
Acho que chama primeiro ela.
Nesse momento eu convido o senhor prefeito municipal Gilmar Luiz Soutier para pronunciar-se a respeito do fechamento do ano de 2024. Boa noite a todos. Eu hoje me inscrevi na tribuna aí para nós passar alguns números e dados, né? Agradecer ao presidente pelo espaço, Fábio Jurídico aí presente, demais público e vereadores aí fazendo parte da noite de hoje aí na sessão. Eu tenho aí números que a gente fez um apanhado. Tem alguma coisa do ano passado e tem alguma coisa que ainda está vigente. Eu vou começar falando por questão de algumas coisas que a gente se manifestou e se usou aí na questão da enchente na catástrofe de maio do ano passado. Então, começando na questão da agricultura, né? Eu tenho dados aqui onde veio alguma coisa de valores do governo estadual, do governo federal e também valores do município que foi investido. Então foi hoje, no final do dia, a gente levantou esses dados, tem algumas propriedades ainda, mas poucas, onde a gente fez o trabalho de recuperação das lavouras. Então hoje isso equivale a 90 produtores que foram ajudados ou trabalharam nas lavouras para recuperar e para poder fazer o plantio. Então é um dado bem interessante. Mais ou menos, não é 100%, é um levantamento pelo Google, né? 160 hectares de terra. Nós tivemos aqui, ó, os recursos que veio do governo estadual, tá? É em cima de combustível e horas máquinas, 1.300.000, tá? Esses dados para vocês ter também, acho que é importante a gente divulgar para vocês terem esse entendimento aí, se alguém perguntar, nas comunidades para vocês terem. Do governo federal, então a gente teve aí ajuda humanitária, 259.000, nós tivemos algum valor em ajuda de cabeceiras de ponte, 66.000 reais,
Recuperação do asfalto, que é a José Weitzman e a Reinoldo Backendorf, 414 mil, que não contempla todo o projeto, mas sim 70%. O resto vai ser com recurso do município. Tem a empresa contratada e está encaminhado. Horas máquinas, veio, na realidade, 232 mil. E a ponte, então, que hoje está em construção aí, que todo mundo sabe, isso é visto e é comentado, então, é de 1.100.000, empenhado pelo governo federal, e veio 337 mil até agora. E o restante a gente fez agora o pedido da segunda parcela, que essas duas pontes, na realidade, são a mesma empresa. O projeto, ele tem o entendimento da empresa, dessa do Juventude, então, que a gente se localiza pelo Juventude, de ter a entrega até final de março, mais tardar, início de abril. Aí a empresa vai para a linha Macuco. Tá? Então, essas duas pontes equivalentes a 1.100.000, que é da Defesa Civil Nacional. Tá? A outra que é lá no sentido a linha São Miguel, então essa é uma ponte que é através da SIC, né? Que é uma doação, na realidade, onde envolve aí várias empresas, vários empresários que se mobilizaram, e 10 municípios da região foram contemplados com essa ponte. Então, ela também tem um projeto, onde até de tardezinho a gente acompanhou lá a concretagem, e a previsão também é entrega até final de março, início de abril. Talvez adiante um pouco. Então, da agricultura, mais ou menos, seria esses dados, né? Nós tivemos aí, na enchente, aí, 7, 8, 9 empresas, então, que trabalharam, que prestaram serviço para nós, né? Hoje ainda tem, ainda 2 trabalhando. Então, a gente está finalizando, porque os números, né? Os números totais do investimento aí na agricultura, ele, até final de dezembro, era de 2.828.000, no total. Onde eu falei, né? 1.300 aqui, aí lá. Do Estado e mais 232 do Governo Federal. Mas vai passar dos 3 milhões. Então, resumindo, 50% do valor hoje é a nível de Estado, estadual e nacional, e 50% é dos caixas públicos, que equivale mais ou menos 1.500.000 de cada. Eu não tenho números certos porque não fechou o mês, né, essa semana passada, então não veio todos os relatórios das empresas que trabalharam, mas vai dar um valor bem considerável, porque o mês de janeiro, o tempo ajudou e foi bastante, bastante trabalhado. Então vai dar um valor bem considerável. Seguindo então, a questão da... Todo mundo está sabendo, eu vou falar sobre isso, né? Nós temos aí a questão da contemplação de 20 casas, que a gente o ano passado se cadastrou no Ministério das Cidades, e a gente foi contemplado com 20 casas. E daí, assim, ó, eu quero deixar isso para vocês também, que é o que está se deparando hoje na sociedade, onde as pessoas vêm perguntar como é que faz para ganhar, como é que é o critério. Na verdade, saiu no diário oficial que nós fomos contemplados. Mas os critérios para quem a gente pode repassar as casas, nós não temos. A gente vai ter uma reunião na quarta-feira com a Caixa. Então, hoje, eu não sei dizer como é que vai ser repassado essas casas, para quem, se é pessoas que têm uma estabilidade no município, que trabalha aqui, enfim, é uma questão de entendimento. Então, se alguém perguntar para vocês hoje quem vai ganhar as casas, não tem como responder. Né? Mas a gente foi contemplado, então é sinal que vai acontecer essas casas aqui no município de Travesseiro. A questão de pontes, eu já falei. Recuperação de estradas, então, esse valor equivale também, não só para a agricultura, que eu falei, né, ele equivale, a gente teve um valor bem considerável no início do ano, no início depois da enchente ali, que foi a recuperação da estrada, que eu marquei separado aqui da Vara do Fão, que ali teve um trabalho bem extenso ali de detonação, de máquinas pesadas, então ali foi gasto 597 mil, tá? Então isso equivale ao valor além dos 3 milhões que está computado aí em ajuda de máquinas para a agricultura e para nós fazer as melhorias. Outra questão que eu tenho aqui anotado é a questão do IPTU, né, que tem que ser falado. IPTU a gente teve aí o entendimento junto com a administração, fazendo levantamentos, onde a gente achou importante dar ajuda de alguma coisa para o pessoal aqui da zona urbana também. Então, como foi beneficiado a agricultura, os interiores, a gente teve o entendimento, passou para essa casa aqui, o desconto de 50% do valor do IPTU. Mas o mais importante é vocês saber assim, que o que equivale, que valor é esse? Hoje equivale a 200 mil reais, que é o valor que o município deixa de arrecadar, entendeu? Não é que perde, deixa de entrar nos cofres públicos. Mas é um valor, acho que é considerável, mas ajuda todo mundo um pouco, né? Acho que a maioria teve algum dano, né? Quem não pegou água, teve ajuda de alguém ou para alguém, né? Então acho que foi um projeto, passou por essa casa aqui, acho que está todo mundo envolvido. A gente sabe que é muito, muito valioso essa forma de a gente poder ajudar. Outro assunto que eu tenho aqui é a questão da arrecadação. O município, então, no ano de até 2024, nós tivemos aí a arrecadação gradativamente, todo ano tendo uma melhoria, né? O projetado de 2024 era 26 milhões, ele ultrapassou consideravelmente, tá? Ele passou para, a arrecadação do município foi 32 milhões, esse ano está projetado 28 milhões, queira que a coisa continue, né? Então aqui envolve muita coisa, não é só a agricultura, é as empresas, é tudo, envolve nisso aí. Então, a gente sabe o tanto que é importante o trabalho em conjunto, o trabalho de transparência. Então nós tivemos aí um aumento bem considerável nesse ano de 2024, como nos dois anos consecutivos. A gente, eu tenho aqui anotado também, 2021, a arrecadação do município era 17 milhões. Tá? E esse ano a gente teve 32 milhões. Então, resumindo, aumentou consideravelmente. Então, aqui vem o encontro, a gente poder investir, a gente poder ter um entendimento aí de ajudar em várias áreas, né? Investir em obras, educação, onde a gente trabalhou desde o primeiro ano. O ex-vice-prefeito Tiago está aí presente, sabe do trabalho intenso que a gente teve aí na questão de todos os segmentos, educação, saúde, ampliação de prédio, construção de CTG, pavimentações, a questão de cirurgias. É um projeto que a gente deu continuidade e consideravelmente muito, muito valioso aí na comunidade, onde a gente conseguiu muitas pessoas ser ajudadas. Dando continuidade nessa questão do orçamento, Eu preciso passar para vocês aqui, eu tenho aqui números, até está numa folha. Eu botei em rascunho aqui, mas quem precisar depois até a gente pode ceder, isso aqui é público. Onde eu fiz o levantamento de janeiro a dezembro, contando junto o 13º. Tá? Então, esse levantamento equivale ao percentual da nossa folha de pagamento. Tá? Então, eu acho que foi passado para essa casa aqui também, 8% de aumento para os funcionários, né, no geral. Teve aumento do ano passado, então, dos agentes políticos, né? Mas esse valor, mês a mês, eu fiz a média, né? Ele fechou em 24,97 a folha de pagamento. Então, eu tenho assim, ó, o meu orgulho em poder dizer que nós somos uma das menores folhas do Alto Taquari, com certeza, se não é do Estado. Então, por isso que a gente faz o que está fazendo hoje, é mostrando para o público ali fora que a gente tem condições de fazer obra, fazer saúde, fazer educação e dar sequência ao que nós estamos fazendo. Então, a média, ela é muito relativa por mês, né? Eu vou citar dois meses aqui. Mês de outubro, entrou 2.311.000, a folha de pagamento, 628, equivale a 27%. Tá? Como teve meses aqui, o mês de agosto, 635 mil, a folha e entrou 2.499, 25%. Então, no geral, a gente somou aí, deu 24.97. Então, com esse aumento que deu agora, a média da folha era R$ 679 mil por mês. Ela vai para 733. Eu botei os 8%. Então, equivale aí aos 13 meses, né? Que onde o percentual, na realidade, ele vai para... Se ficar nessa arrecadação, iria para 27%. Então, uma folha dentro do padrão, dentro do que nós podemos sustentar. Então, hoje, claro que a gente tem a questão de funcionários, né? E com certeza, ali na frente, nós vamos ter que ampliar. Nós temos hoje uns desfalques. Preciso dizer também aqui que o município hoje trabalha enxuto. Em 2020, quando eu recebi a prefeitura, que nós recebemos a prefeitura, 2020, tinha 140 funcionários. Aí foi demitido os CCs, enfim, caiu para 121. E a gente voltou. Hoje tem 153 funcionários no quadro do município. E onde é que foi aumentado? Onde é que foi aumentado hoje os funcionários? Educação. Tá? Educação, a gente tinha 95 alunos. Estou falando da creche só. E 2021 nós fomos para 125. Se tu pegar por percentual aí, aumentou 30%. 30% hoje, 50% dos funcionários que nós temos é na educação. Aí faz uma conta quantos nós tivemos que botar mais. Saúde, quando a gente pegou, o Júnior está aí, a gente pegou a saúde lá, nós tínhamos uma técnica e uma enfermeira. Nós não tínhamos horário estendido, nós não tínhamos sala de pequenos procedimentos, então a gente teve que ampliar a demanda para atender a demanda. Então foi contratado aí, como foi reduzido? Foi reduzido, Amanda está aqui também, no agente de saúde, elas estão fazendo um trabalho em 4, onde era em 5, né? Onde foi aumentado? Em motoristas. Motoristas foi aumentado, tanto na educação o motorista, mas equivale ao motorista que o prefeito tinha, hoje o prefeito não tem motorista, né? É a realidade, mas foi aumentado 2 na saúde por causa da demanda. Então, hoje nós temos 153. Nas obras, então, nós temos hoje uma vaga em aberta para operador, nós temos para operário, até que passou, vai ter um projeto na casa aí de um operário, porque nós temos lá um desfalque, dois pediram demissão. Hoje nós estamos com, na realidade, 6 funcionários só, para fazer toda a parte de pedreiro, parte de limpeza da zona urbana, tudo. Nós estamos 6 pessoas. Então é um número reduzido e a gente tem que ampliar. Precisa para ter a cidade limpa, ter organizada, fazer as obras que a gente tem que fazer. Então, era mais ou menos isso aí. Acho que a questão da arrecadação, a gente tem a consciência e eu vou lançar um desafio para vocês aqui, que é a questão da agricultura. Semana passada eu recebi a visita aqui do pessoal da Vibra, dos integrados, tá? Então hoje eles estão com uma demanda bem alta e eu sei que a BRF e a JBS da mesma forma. Hoje se teria produtor, teria 30 vagas. Tá? Então na semana que vem, provavelmente aqui na casa vai passar um projeto de ampliação do projeto de lei do incentivo para a agricultura, que a gente está revendo alguns itens, já sentamos uma vez, alguns participaram já disso, onde a gente tem que incentivar os produtores a ter o entendimento de investir. Tá? Nós temos 10%, então, que é o retorno, depois de 2 anos de produção. A gente tem que pensar nessa finalidade também, daqui a pouco a gente aumenta aí e a gente consiga conquistar gente que venha investir no município. Mas, eu vou dizer para vocês de fonte segura que a gente foi ao encontro, a gente... tem a aproximação dos produtores. Hoje, o projeto que mais hoje está em conta, na realidade, que eu acho que isso teria que vir de cima, não é, os municípios são pequenos para isso, é uma linha de crédito para os produtores poderem investir. Hoje não tem um produtor que não vai no banco e esbara aí em 10 e pouco, 11, 14, e não tem condições hoje de manter ou de investir e pagar essa conta aí, que ali na frente ela fica pesada. Então, eu lanço um desafio aqui para todos nós, aqui, isso é para travesseiro, né? Cada um vai em busca. Vai em busca, vê a dificuldade que o produtor está tendo. Eu sei que tem sucessão familiar aí que o pessoal quer investir, mas quando fala assim, ah, vou botar dois galpão aí, vai dar 3 milhões e pouco, para pagar não sei em quantos anos, valor do juro altíssimo, ali que é o gargalo, vamos dizer assim. Então o município tem que enxergar dessa forma, nós temos que investir, não é só na agricultura, nós temos que enxergar as empresas hoje, que tem uma arrecadação bem considerável. Então nós temos que ter esse entendimento, e eu acho que vocês são as peças fundamentais aí para fazer esse trabalho também, nas comunidades de vocês, onde é que vocês têm algum aliado, algum conhecido, para a gente poder buscar e manter aqueles que estão vivos. A gente fez aí, em 2021, uma lei de incentivo para reforma, né? Passou por essa casa aqui, os vereadores antigos sabem. Acho que ajudou bastante, onde teve produtores que ampliaram, que a arrecadação se manteve parecida do que nós temos hoje. Então, mais ou menos era isso aí. Eu agradeço pelo espaço aí, né, presidente? E fica aí a minha manifestação. E se vocês precisarem alguma coisa que vocês têm dúvida ou precisa de alguma informação, nos procura. Eu vim aqui hoje, na verdade o secretário Pedro ia vir, mas eu fiz questão de vir hoje aqui porque a gente tem a administração dessa forma, com transparência, com a parte principalmente da administração dos cofres públicos bem em conta. Dizer também para vocês que o ano passado a gente fechou com um valor bem considerável de saldo, né? Um acerto que eu tenho desde o começo, o município nunca ficou, nem um mês, abaixo do valor de duas folhas de pagamento em caixa, que hoje equivale a 1.500.000. Então, ano passado, a gente fechou, de dezembro para janeiro, aí com 2.700.000 em caixa, com tudo pago, maquinário que a gente comprou, ginásio ali empenhado, tem a questão dos asfaltos que tem para fazer. Então, administração sadia, com os pés no chão, e assim que nós vamos continuar esses 4 anos. Se vocês precisarem de alguma coisa, fica à disposição. Mais uma vez, obrigado pelo espaço.
Obrigado, senhor prefeito Gilmar. As portas sempre estarão abertas. Neste momento, vamos fazer o sorteio dos oradores. Adriano. Paulo César, Ayrton, Grace. Nesse momento eu passo os trabalhos ao meu vice para fazer uso dos 7 minutos. Meu boa noite, quero cumprimentar meus colegas da mesa, demais vereadores, assessor, imprensa, prefeito, hoje que está aí, ex-colega Tiago, vereador, ex-vice, secretários aí, demais pessoas aqui presentes, né? Como é bonito ver essa casa de novo, ter pessoas assistindo as sessões ao vivo, né? Acho que é uma alegria eu ter conseguido mudar esse horário juntamente com vocês, né? Não é só o Adriano, mas tem aqui em votação, né? Acho que ficou bom para todo mundo, né? Também é uma alegria a gente ver pessoal que nos acompanha de casa nas redes sociais, né, parabenizando, né, por essa iniciativa. Eu acho que é bom, não é todo mundo que vai conseguir vir nesse horário, nas sessões, e assim o pessoal está em casa, tomando seu chimarrão, olhando um pouco as redes sociais, né, podem acompanhar nós, né. quero falar um pouco da inauguração do asfalto, de concreto, né, da pavimentação da linha Queru, comunidade satisfeita, né? Mas não está satisfeito no geral, quer mais, com certeza, né? Eu acredito que o prefeito vai fazer uma forcinha, vai conseguir fazer mais um pedaço. Se não é total, mas vamos tentar fazer mais alguma coisa, né, na comunidade. Também quero falar um pouco sobre a última sessão. A gente até comentou, o Mar também tinha comentado, do deputado Márcio Biolo, federal, né, que a gente já estava satisfeito com as emendas que o município recebeu na saúde, na agricultura, né, e a gente já sabia que tinha um compromisso, né. O Sadi também foi um colaborador na campanha, né, e a gente sabia que tinha um compromisso, mas agora a gente sabe que o nosso compromisso com ele vai ser mais ainda, né. Ele conseguiu fazer o meio campo no Ministério das Cidades, né, para o município ser contemplado com essas 20 casinhas, né. Que alegria, né. A gente apoiou um deputado, não fizemos muita campanha, fizemos 100 e poucos votos, né, mas foi uma campanha meio fraca, vamos dizer, né, em números, né, para ganhar tanto recurso, né. Que bom, né, que bom, sempre ajuda, e é uma necessidade do município, isso que é o mais interessante, né. É uma necessidade que se tinha no município, e eu acho que essas casinhas vão vir muito bem para o nosso município. Também quero falar um pouco do ofício que eu tinha comentado na última sessão, que acredito que seja aprovado, né, para nós mandar com assinatura de todos os vereadores, né, da redução de velocidade aí, caminhando para o DAIA, né, para o Roberto Cunha, que é do DAIA de Lajeado, né, para ver o que, que eles realmente se conseguem fazer alguma coisa naquele ponto aí do comércio Weissheimer aí, na saída da linha Queiru, que realmente é uma saída meio perigosa aí, né. Foi uma alegria receber hoje o prefeito aí, Gilmar, e a gente escutar alguns números aí que me passou. E eu, ano passado, depois dessa enchente aí que aconteceu, eu cobrei até do senhor, né, o que que vamos fazer para recuperar essas terras, né. Preocupante naquela situação que todo mundo viu como estava, né. E aí, passando os números, 160 hectares aí, peguei e fiz uma conta bem rápida. 160 hectares, uma colheita média de 100 sacos de milho, não vou nem chutar alto, né. Que isso hoje, fazendo um cálculo, ia dar 16 mil sacos. Por 70 reais, em torno disso que está o saco, ia dar mais que 1 milhão, né. Se a administração não ia ajudar, eu acho que desses 160 hectares, que praticamente já foram tudo recuperado, alguns plantaram mais tarde, eu acho que a metade ia estar ali ainda, né. Pelos números, é bastante. Foi gasto 3 milhões com as estradas e tudo, mas aí tu olha uns números assim, né, o que que só foi feito, já passa de 1 milhão, que vai circular um dinheiro que circula de novo entre os produtores, que faz virar o comércio e tudo, né. Era uma necessidade, não adianta, né. Tem coisas que às vezes tem que ser feita, a gente nem pode olhar o gasto que se gasta realmente, que foi gasto muito, mas vamos fazer o quê? A barra da fome, 500 e poucos mil. Vamos ficar sem estrada ou vamos gastar esses 500 e poucos mil, né? É complicado, é assim, né? Que bom, né? Que bom que o município praticamente está tudo ajeitado novamente, né? E vamos ter que começar a rotina novamente, o agricultor sofrendo de novo um pouco com a seca, chove, não chove, para algumas localidades está chovendo, outras não, né? É um sofrimento que a gente vive no dia a dia, né? E ainda bem que tem esses agricultores para nós ter essa arrecadação, né? Que é 80%, tudo depende dos nossos agricultores, né? Seja a plantação, o aviário, o chiqueiro, o leite, né? Nós vamos ter que segurar as pontas, pessoal, porque para sustentar um município, nada melhor se a agricultura vai bem, o pessoal da cidade também vai bem. Obrigado. Próximo orador, Paulo César, 7 minutos.
Inicialmente, a minha saudação ao presidente da casa, aos demais colegas vereadores, jurídico, imprensa escrita, falada, demais povo aqui presente. Quero também colocar um pouco aqui, o Adriano falou, meu colega há pouco, o presidente falou da questão do Cairu, a gente esteve lá. É uma pena, eu até achei, me surpreendi, achei que ia ter mais povo, né, então... Acho que realmente, o senhor tem razão quando fala que o povo nem todo está satisfeito, que quer mais. Mas também, só para lembrar que há alguns anos atrás era para ter feito 2,8 quilômetros de asfalto e não foi aprovado os projetos. E lembrar também que, assim que falaram no dia lá que o asfalto custou 1 milhão, o concreto 1,5 milhão, por aí, onde também... Há 4 anos atrás se falava em fazer asfalto a R$500 mil o quilômetro. Então, números não mentem, então aí, né, na época foi, vocês são sabedores, alguns vereadores estavam presentes, foram olhar em outros municípios, e as promessas foram de fazer asfalto para 500 mil. E a gente sabia que não era por aí o caminho, que isso não poderia ser feito, que o valor era muito mais alto. Mas com certeza o Cairu poderia ter há 5 anos já asfalto, se na época teriam aprovado os financiamentos. Falar da VRS 811, o senhor presidente, eu vi ali, realmente eu assinei também para fazer um quebra-mola no Cairu, parabenizar o senhor. Não sei se é hoje a responsabilidade do município ou do Dyer de se pensar em botar um quebra-mola também aqui na saída da Pinguela, e talvez no Travesseirense, que realmente tem gente que não tira o pé do acelerador. Então, mas eu acho que daqui a pouco pode ser também já responsável do município, porque quem fez o asfalto aí foi o município. Mas já que o prefeito está aí, de repente você pensar nas mediações do Travesseirense e também ali da Pinguela, na saída da 20 de março, ali no Arroio. Também falar da VRS 111, acho que tem que se preocupar um pouco, não sei se é hoje responsabilidade do município ou do Dyer ainda, provavelmente do Dyer, mas eu acho que o Dyer não vai se incomodar se forem feitas roçadas. Também falar da nossa roçadeira, que faz 4, 5 meses que está aí de trator e não trabalhou 50 horas, está estragada. Não sei se deveria pegar e ligar para a empresa e pedir a devolução e pedir uma nova, enfim, não sei, eu acho que deve ter garantias. Não existe uma máquina nova com nem 50 horas já está quebrada. Então, esse é o problema do mato que tem nas roçadas, porque não tem a roçadeira. Então, acho que teria que se ver essa questão. O prefeito falou antes da questão dos asfaltos, dos remendos que tem que ser feito na Gás Popular, lá em cima, e também na travessia Travesseirense, e na rotatória também tem uma na 20 de março para fazer. Só que às vezes a gente reclama que muitas obras não andam, eu sei que foi feita licitação, a gente sabe como é que funciona, mas já se passaram 9 meses, né? Aí a gente está preocupado em uma ponte, às vezes, que demora 4, 5 anos, que é 13, 14 milhões, e aqui se passou 9 meses, tem que pressionar a empresa, isso não nem 1.000 metros quadrados, isso aí em uma semana ele está pronto. Aí tem o Marcelo lá dentro também, no, na entrada da cidade, o Rio arrancou fora e está... Já se passou 9 meses, então acho que teria que dar uma atenção, tentar resolver o quanto antes. Eu vi que o Estado, o município de Travesseiro foi contemplado pelo desassoreamento, então aqui eu peço também, quando esse desassoreamento acontecer, que bote alguém responsável junto. O que não podemos é terminar com os poços de água, né? Então, assim, o que acontece? No desastramento é que onde tem poço, acho que tem que se fazer poço de novo. Porque se a gente vai nivelar todo o arroio, o que vai acontecer? Não vai sobreviver nenhum peixe. Então, eu acho que nem aqui na saída do arroio, tem sempre tinha um poço. Então, eu acho que tem que tentar refazer esses poços para não ter problemas com peixe no futuro. Esses dias a Grace falou, eu até tinha mostrado para ela que eu tinha notado a questão das lixeiras do município. A gente sabe que ninguém quer lixeiras na frente de sua casa, enfim. Mas assim, eu acho que todo comércio, que tem comércio, tem que ter uma lixeira na frente de quem tem comércio, bar, enfim. Vou dar uma sugestão para a administração, não sei se é viável ou não, de repente, em qualquer baixo, quando eu trabalhei lá, eles compraram lixeiras, galões de plástico. Aí cortava no meio e dava para toda a propriedade um. Aí o pessoal deixava o lixo dentro até sexta-feira levava o galão na estrada. Lá pelo menos funcionou, já que ninguém quer lixeira na frente de casa. E aí a Grace falou que os cachorros... E é verdade, né? Então, quem sabe, as pessoas botem o galão e na sexta levam na estrada. Os operários tomaram uma vaga, a gente sabe que no concurso ninguém assumiu, então os projetos que vai entrar na casa, né, a gente vai ser favorável, claro, porque realmente precisa. Estamos reclamando das ossadas e realmente falta gente, então a gente não vai se opor a esse projeto. E também fazer um agradecimento ao pessoal de Marques de Souza, que são de Travesseiro, mas que trabalham em Marques de Souza, que nas épocas da enchente ajudaram muito aqui, não conseguiram ir trabalhar em Marques de Souza, que muitos funcionários de lá trabalharam aqui nas enchentes. Então, agradecer também a essas pessoas que se colocaram à disposição para ajudar aqui o município quando não tinha passagem por Marques de Souza. Por hoje seria isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo César. Próximo, Ayrton da Costa. 7 minutos.
Meu, boa noite aos colegas vereadores, vereadoras, nosso chorinho doutor Fábio, nossa secretária Lana. A imprensa aqui é importante, o prefeito aqui é importante, como todas que aqui estão são importantes. O Júnior está sendo lá no fundo, aquela pessoa eu não posso esquecer. Ele, assim, eu não estou fazendo campanha para ele, porque não é candidato, não é para eleição, nada. Mas o Júnior é uma pessoa, assim, na saúde, ele é muito bem visto. Isso a gente tem que reconhecer. Quando uma pessoa faz um belo trabalho, assim, é que toda a equipe na saúde, médicos e tudo, então a gente tem que reconhecer isso. Eu sei quando lá entra salto, o posto de saúde não funciona, às vezes 8, 14 dias. Como isso o pessoal procura, pá, mas vamos ter que passar, esse posto vai abrir quando e tudo. A gente sabe que a saúde é em primeiro lugar, não adianta. Eu quero aqui dizer uma coisa. Todo mundo me conhece, quem está me ouvindo, quem está me assistindo, da minha forma de trabalhar. Eu sou uma pessoa boa e sou uma pessoa difícil. Só que eu sou uma pessoa de ir para o lado certo. O que eu não concordo em nós aqui nessa casa, uma vez é cuspir e depois é lamber. Eu não mereço isso. Se eu estou lá na poeira, lá no interior, eu não fui reprovar asfalto. Não fui. E aí quem foi buscar voto no interior, vai lá, senta um dia lá na poeira. Vai. Agora vamos parar de só pedir asfalto, asfalto, enquanto se eu peço lá para molhar na frente de uma casa, que fui aplaudido por isso na última sessão que eu falei.
o pessoal está indo morar embora. Não tem como viver lá. Não tem. São tudo agricultores, por isso nossa renda, prefeito, ela está bem. Bem. Só que nós temos que olhar um pouco no geral. Um pouco no geral. Se nós não fazer isso, vou falar da Bíblia. Que bom, está funcionando. De Salto Baixo tem 3 ou 4 funcionários trabalhando lá, ganhando seu salário. E eu sei do movimento que vem lá da Serra, que os caminhões que passam lá em cima, da poeira nós falamos, da vibra, mas nós também temos que ver da poeira lá, que esses caminhões que trazem, aquele material aqui, e os caminhões de porco, tudo, isso é 4, 5, 6, 7, um atrás do outro, e a poeira. Não, vamos se preocupar lá também. Entra a questão da arena, um para o outro lado também, entra a questão da saúde das pessoas. Pensei em fazer asfalto. Eu ouvi anos, nessa casa, se assim, que se faz asfalto por 500 mil. Que a prefeitura tem condições de fazer a base. Que um asfalto custa barato com isso. Eu não mereço, quando eu estou antes, eu não mereço isso, ouvir essas coisas. Se os que foram contra tinha que ir lá na hora do voto, o pessoal tem que se cobrar. Para o interior o pessoal cobra, mas para o outro lado também o pessoal diz, nós temos culpa. E eles têm culpa sim. Vocês têm que cuidar mais quem nós está assistindo naquela hora que vocês for votar. Nós temos ali um caso, falei para o prefeito esses dias, ele já mostrou a boa vontade. Vinagre. Desse até que está caindo na igreja aqui, aquele asfalto até cedo aqui. Quantos anos se falou nesse microfone mal daquilo lá? Quantos anos? E o que foi feito? Naquilo lá, veio o mar, todo vinagre. Foi feito alguma coisa lá? Não. Não. Foi feito quebra-mola? Olha o sentido da coisa. Vinagre aqui na indústria, do lado da casa do Romar, foi colocado um quebra-mola. Existia, é de tarizada junto, existia um trator de esteira, passou lá em cima, como é que chama aqueles olhos de cato? Vão lá, olha! Não te moleu? Aqui da tua casa, de lá adiante, tu é como se cuida de um asfalto? É difícil eu falar isso, porque eu sei que nós precisamos dessas pessoas que trabalham por nós, essas máquinas. Só que isso a comunidade Vinagre cobrou, e cobrou forte. Tem coisas que não está para aceitar. Que não está para aceitar. Ontem, um empresário que tem chácara interior, ontem noite, o velho Alexandre estava junto, que é a coisa que eu reclamo de anos. A internet no interior é uma merda. O empresário tocou de ir até Marte Souza para conseguir falar com seus filhos. Não é verdade, vereador? Você estava junto. Então, nós temos que tomar providência. Se a tecnologia virou nisso, na sala de aula estão proibindo os telefones. Não é isso? Por parte do federal. Na sala de aula, quem professora? É proibido. E aí eu peço nessa casa, me desculpam. Vamos pelo menos desligar eles. Vamos estar dizendo para os professores e os alunos. Porque se nós não fazer isso, infelizmente fica difícil para os nossos filhos ou para os professores. Porque é triste, isso é de chorar quando o cara tem netas e netos e a gente sabe, se acostumaram com isso, esse aparelhozinho de brincar, de fazer dormir. Eu, graças a Deus, eu me elegi tudo, eu não uso telefone, muito pouco. E muitos também não sabem por quê. Eu não consigo usar telefone porque eu estou cheio de platinas. Me tira o sinal sempre. Aí já é um problema. As platinas, você foi desprefeito, Tiago. Não é isso? Você trabalha na internet. Agora, se nem isso já é um problema. Agora, se a internet, além assim de não funcionar, então nós vamos ter que tomar uma providência. Vamos olhar para o povo um pouco, senão. Obrigado.
Obrigado, vereador Ayrton. Grace, 7 minutos.
Uma boa noite a todos, principalmente ao nosso assessor jurídico, Fábio, presente, prefeito Gilmar, ex-vice-prefeito Tiago, que se faz presente também, secretário Júnior da Saúde, a imprensa, Felipe, a nossa secretária Lana, e todas as pessoas aqui presentes ouvindo e aos que estão também nas redes sociais. Em primeiro lugar, eu vim aqui só para agradecer, principalmente pela obra que foi finalizada pela administração em linha Cairu, dia 26 de janeiro, que eu me fiz presente e meus colegas também. Isso foi uma conquista não só da administração, mas de todo o povo lá que batalhou por isso, né? Que é a comunidade do vereador Joaquim e do Adriano. Muito bem feita e que continue esse serviço, né? Que isso tenha mais propósitos daqui uns anos ou na nossa administração. Quero parabenizar muito, assim, as pessoas que dia 1º de fevereiro, né, no sábado, se deram, né, o luxo saírem das suas casas e ir voluntariamente à construção da nossa estiva, que hoje, né, representa toda a tristeza que nós tivemos durante a enchente. Eu vi, né, que o Júnior, o Tiago aqui apresentavam lá juntos, tinha mais pessoas, eles se dão, né, para a manutenção da nossa estiva, hoje que é muito importante no ir e vir do nosso município para Marques de Souza e outras localidades, né. Então, acho muito bonito dessas pessoas que se reuniram e foram lá e arrumaram a nossa estiva. Mesmo que às vezes acontecem alguns incidentes, né, como em Lajeado a gente vê também lá na Ponte de Ferro, que os caminhões tentam passar e acabam estragando e dando manutenção para as pessoas passarem e terem acesso. Os projetos da saúde e educação, referente aos auxiliares administrativos, se eles forem aprovados, né, por nós, pelo bem das pessoas, para dar mais continuidade aos serviços e ter implantar os programas estabelecidos pelo governo, ampliar essas vagas para lhes dar atendimento adequado à população. Muito bem-vindo, sim, se forem para a população e serem bem proveitosos, né? E nos facilitarem no dia a dia e dar à população o atendimento necessário. Ao redutor de velocidade, eu acho que no município também eu vejo isso na nossa rua, na Raidoldo Heinick, pessoas assim que realmente dá uma insegurança pela parte do povo, sim, pela alta velocidade que descem as nossas ruas, né? É uma preocupação, sim, né, Adriano, que tu colocou, né, que a gente vê isso nitidamente no município, evitar acidentes, né? E esses acidentes causam, às vezes, podem ser fatais, né? E a gente não quer isso para o município. Já ocorreram acidentes no município, né? Mas a gente não quer isso para a população travesseirense. Sempre em melhoria da população, né? E mais uma ressalva que eu faço, não por ser funcionária hoje do Bruno Borne em Lajeado, mas parabenizar o município por ter convênio, né, hoje com o Hospital Bruno Borne. Eles conquistaram o certificado Planitri nível ouro, que hoje, né, só dois hospitais do país conseguiram, Albert Einstein, que é de São Paulo, e a ACD. Então, parabenizar a saúde de Travesseiro por ter convênio com o Hospital Bruno Borne, que muitas vezes salvaram as vidas dos nossos pacientes, dão o apoio necessário que a gente precisa para ter a nossa saúde. Muitas das vezes, né, a gente perde no caminho, mas eles dão uma assistência muito boa no cuidado ao paciente, né? parabenizar também o Hospital de Marques de Souza, que presta os atendimentos ao nosso município. E até ano passado, então, ainda tem alguns convênios com Arroio do Meio, né? Não por ser técnica de enfermagem, mas a saúde, para mim, sempre vai estar em primeiro lugar para beneficiar a população travesseirense. Obrigado.
Obrigado, vereador Grace. Ordem do dia. Leitura dos pareceres.
As comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento emitiram parecer favorável à votação dos projetos de lei número 013, 014, 015, 016, 017, 018, 2025. Projeto de lei CMV número 001-2025 e indicações do presidente Adriano número 013-2025.
Projeto de lei número 013/2025.
Que dispõe sobre o processo das certidões de dívida ativa correspondentes ao débito tributário e não tributário e a inscrição dos contribuintes em débito nos órgãos de proteção ao crédito, autoriza o Poder Executivo Municipal firmar contrato e ou convênio com órgãos de proteção ao crédito e com o intuito de estudos de processos do Rio Grande do Sul indica recursos e da outra providência.
Projeto de lei número 013/2025 em discussão. Em votação, quem estiver a favor permaneça sentado, do contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade. Projeto de lei número 014/2025.
Que visa contratar temporariamente para atender excepcional interesse público um profissional para as funções de operário especializado e da outra providência.
Projeto de lei número 014/2025 em discussão. Vereador Paulo César.
Vou manifestar, eu já falei antes, eu vou ser favorável a esse projeto e também é uma pena, né? A gente sabe que tinha fila de esperas e ninguém aceitou, um aceitou e saiu, é difícil, né? Sol muito quente, provavelmente, né? Mas é de importância, sim, porque como eu já fui secretário, a gente sabe que as alçadas estão aí para ser feitas. Então, vou ser favorável e espero que também amanhã depois seja feito concurso para, quem sabe, nomear no concurso.
Vereador Ayrton.
Eu vou me manifestar do projeto, vereador Paulo César. Eu estive hoje até na prefeitura. É uma coisa que eu venho pedindo por anos já. Um operário especializado e que ele tem, sim, de TV e por sol quente. Ou não assume. Que às vezes o funcionário está no MTO, seja uma prefeitura, são mal falados por uma ou outra pessoa, às vezes. Só na hora de contratar, na hora de contratar, nós temos esse cuidado. Vamos dar o serviço para aquele que pega como operário. Porque eu tive hoje com o prefeito e eu tinha um operário, é pouco. Nós fazíamos contrato de mais operários. Se nós, olha só, Satinho, você que foi secretário, você sabe quanto poeiro cano quebrado com a patroa. Agora, uma coisa que aconteceu é importar ar-condicionado na patroa. Vereador, não é lá dentro do lugar do operário, me desculpa. Ele é lá atrás capar e botar essas pedras para fora e suar sua camiseta. Se ele merece um bom salário, vamos dar. Só que eu vou ser um que vou cobrar. Nós temos pessoas que de 30, 40 anos atrás são bem falados do tempo que é Arroio do Meio, pessoas para fazer concurso operário, selador de estrada, pegar outro salto para um lado e sair do outro lado, até no comércio terceiro. São alto, a mesma coisa. E os caras inteligentes. Eles começavam o serviço de manhã de um lado e chegavam sempre essa noite no lado onde é que tinha um boteco. Obrigado.
Posso me manifestar? Também sou favorável, tá, ao operador especializado e até pedir para a população manter seus terrenos limpos também.
eu também vou me manifestar, eu sou a favor e também concordo contigo. Aí, esse negócio aí, patrola anos atrás, ia um, dois operários atrás, né? Questão hoje deixar os bueiros limpos, acho que é uma essência de manter uma estrada boa se dá uma chuva. E como tu comentou, parece que hoje dia, e já não é dos últimos anos, já é de um bom tempo para cá, que os bueiros são abertos com preto escavadeira, com patrola, porque não tem operário. Isso já virou uma mania em Travesseiro, vocês podem passar todos os bueiros. Vai ter pouco bueiro que vocês vão achar que não estão arrebentados nas pontas. Por quê? Porque não tem mais operário com a pá, com a enxada para limpar esses bueiros. Isso é realmente, é uma coisa que em Travesseiro já há anos não acontece. Mas eles nem sentam mais junto com o operador no ar-condicionado. Eu acho que tem que se voltar a esse tempo de limpar de novo os bueiros. Se ninguém mais se manifestar, bota o projeto de lei número 014/2025 em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 015/2025.
Que visa criar vagas para o cargo de auxiliar administrativo previsto no artigo 3º da Lei Municipal número 1269, de 7 de janeiro de 2015, indica recurso da outras providências.
Projeto de lei número 015/2025, em discussão. Vereador Paulo César.
Eu também vou se falar desse projeto, mas eu só espero que não adianta só nós abrir vagas e vagas e os cargos de CC todos continuarem os mesmos. Então não adianta nós abrir vagas administrativas e todos os cargos do CC continuarem trabalhando. Se é para fazer concurso, eu concordo com isso, né? Bom que eu não deixei na casa aquele projeto número 04, porque hoje eu vi o projeto que, na verdade, é quinta, que eu recebi ele, que o projeto não vai ser mudado em nada, os auxiliares administrativos. Que na época queria mudar e agora esse veio como os antigos eram, então não foi mudado, alterado nada na lei.
Vereador Ayrton?
Eu entendo você, são pensamentos. Um tem um pensamento, o outro tem um pensamento diferente. O contrato temporário é uma coisa que existiu sempre e ele se faz necessário. Até que às vezes se chama um concurso. Ou às vezes, nós aqui tranquemos um concurso. E aí, o que que se faz? Hoje, os CCs são bem falados. Porque eles não têm que escolher serviço. Eles sim, têm que trabalhar. E eu sempre defendo um pouco o lado dos CCs.
Só retificando, colega vereador, isso aqui são duas vagas para concurso público, né? Não é nada a ver com o CC, não é cargo emergencial, pelo que eu entendi aqui o projeto é, são 9 atualmente e vai passar para 11, e você na última sessão disse que nós vamos aprovar e não precisa ser chamado, aprovamos duas vagas, foram chamadas 4, então não tem lógica. Né?
Eu também vou me manifestar, eu sou sinceramente, eu sempre fui meio contra os concursados, mas essa questão do auxiliar administrativo, hoje, eu vou ser bem sincero, sou a favor de concurso, sim. Porque hoje a gente sabe que a burocracia é muito grande. Hoje um auxiliar administrativo, eu acho que nenhum do nosso município que não passou por algum curso de capacitação, hoje em dia, eu quero até parabenizar o prefeito Gilmar que está ali. Tem, todo mundo tem suas funções, e está lá o pessoal, tem que ir atrás fazer curso, aperfeiçoamento. A gente sabe como é a burocracia, mudou os últimos anos. E aí tu vai fazer, botar nesses lugares um CC, ele vai fazer o curso, aí muda de prefeito, tchau, foi embora. Sabe? Quando a pessoa começa a pegar coisa, engrenar, e o concursado, vocês sabem, que ele tem a estabilidade, está engrenado aí e toca a ficha. Eu hoje sou a favor de concursado por causa desses motivos. É a mesma coisa, esse ano trocar a secretária. Bah, a secretária sabia fazer tudo. Ah, vou trocar. Como é difícil. Tu bota uma outra pessoa no lugar,
tem que começar do zero. Ah, vai ter que fazer curso, isso, aquilo. É tudo gasto. Hoje eu sou a favor. Esses motivos, nem em todos os setores, mas nesses setores do serviço auxiliar administrativo, que engloba o serviço da prefeitura, hoje a burocracia é muito grande. É muito grande e eu sou a favor. Por isso, né, o pessoal vai lá, faz cursos para se aperfeiçoar, né, nada melhor que isso e ter um concursado. Voto o projeto de lei número 015/2025 em votação. Quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 016/25.
Que visa custear despesas com o deslocamento de jogadores a fim de participar do Campeonato Regional de Bocha, categoria Força Livre, edição 2025, indica recurso de outro presidente.
Projeto de lei número 016/2025 em discussão. Paulo César.
Então, eu vou ser favorável ao projeto também, até porque até o Jorge está aí, que provavelmente vai ser o que vai organizar. Então é regional, é bom, leva o nome do município para fora. E pelo que a gente viu ali no projeto, na realidade não é os clubes que recebem, e sim é pago as despesas diretamente para quem faz o transporte. Então, a gente sabe hoje que é São Miguel e o Travesseiro estão jogando. Que bom. É? Para mim, a gente às vezes sexta semana tem alguma coisa para fazer. Você totalmente favorável a esse projeto.
Omar?
Também estou favorável a esse projeto, assim, pelo menos estamos representando os travesseiros, as equipes do esportivo e do São Miguel. E é um esporte bom no nosso interior, o único que está funcionando ainda, dá para dizer aí. Poxa, foi de bola um pouco. Então, assim, parabéns a essas comunidades.
Aí,
eu vou manifestar, sendo assim, esse tipo de projeto, a gente nunca foi contra. Porque eu gosto da bocha e o que consegue ainda segurar as comunidades vivas. No interior, o forte ainda, que o esporte que nós temos é o jogo de bocha. Poxa, tem aqui esse que gosta da carta. Só que se nós não está incentivo para o esporte da bocha, fica difícil para a própria liga e tudo. E é muito comentado, inclusive ontem se comentou muito sobre essa questão de uma bocha regional. Ainda que quem participa, que a gente sabe que é difícil hoje em dia. Mas eu sou favorável ao projeto e tomara que isso continue sempre.
Eu também sou a favor, né? Acho que bom que tem duas equipes, né, que vão participar, vão estar divulgando o nosso município. E para quem não tem realmente em sexta de noite nada para fazer, vai lá nos clubes, nas sociedades, vai assistir o jogo. E eu gosto de jogar bocha, mas não sou daqueles jogadores que são bons, mas eu gosto de assistir. Às vezes eu saio fora, vou assistir o jogo de bocha, e a gente tem que parabenizar as pessoas ainda que conseguem organizar, o Jorge que está aí. Cara, graças ao Jorge eu acho que nós temos ainda campeonatos de bocha ali em Travesseiro. Que bom, continue assim. Eu, época atrás, já fiz parte da liga, né? Não é fácil, as pessoas criticam quem organiza essas coisas, mas esses gastos aí é só com transportes, né? Eu acho que não é muita coisa para o município, não. Voto o projeto de lei número 016/2025 em votação. Quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 017/2025.
Que visa firmar convênio e ou contrato com órgão de proteção ao crédito para o fim de que especifica e da outra providência.
Projeto de lei número 017/2025 em discussão. Em votação, quem estiver a favor permaneça sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 018/2025.
que visa obter autorização para executar serviços de saúde, inclui programas e metas, respectivamente, no plano plurianual 2022-2025, Lei Municipal número 1673, de 21 de julho de 2021, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal número 1904, de 2 de setembro de 2024, indica recursos da outra providência.
Projeto de lei número 018/2025. Em discussão. Paulo César.
Vou manifestar sobre esse projeto, pelo que a gente entende aqui, tem que ser aprovado cada 4 anos. A gente antes, o prefeito falou de agentes de saúde, e a gente sabe que realmente os agentes de saúde são de prevenção, eu li aqui no projeto, inclusive de prevenir e tal. Só uma pena, né, que uma época passada não foi aprovado mais um agente de saúde, que o governo que paga, né, mas deveria ter 6 hoje só temos 4, infelizmente.
Ayrton?
Realmente, vereador, você está certo. Só que quando se fala em agente de saúde, nesses casos, isso é de ficar triste. Nós não estamos pagando agente de saúde por anos, por estar encostado e ainda incomodando muito. Graças àquelas que fazem seu belo trabalho. Está aqui tua esposa, fazendo um belo trabalho. Agora, a questão das agentes de saúde tem que ter muito cuidado. Senão, nós colocamos pessoas lá e logo, vê se ajudar, estão incomodando. Fazendo aquilo na família o que não poderiam fazer. É só isso.
Grace?
De extrema importância para a área da saúde esse projeto de lei 018/2025, pela promoção em saúde dos pacientes, atestados de óbito quando necessário, dos munícipes de Travesseiro, avaliação de laudos, auditoria em exames laboratoriais, cirurgias eletivas, realização e transferências com a presença médica, preenchimento de laudos. Isso são tudo gastos que o município vai ter com dinheiro próprio, não buscar fora em outras instituições, né? Então é de mera importância para os pacientes do município. E concordo plenamente e assino embaixo.
Projeto de lei número 018/2025, em votação. Quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei CMV número 01/2025.
Fixa o valor de referência dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Travesseiro, Rio Grande do Sul e de outras providências.
Projeto de lei CMV número 01/2025 em discussão. Em votação. Quem estiver a favor permaneça sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Indicação do presidente Adriano, número 013/2025.
Adriano Stessler, abaixo firmado na qualidade de presidente em exercício nesta Casa Legislativa, vem requerer que, após a apreciação plenária desta Casa Legislativa, seja encaminhado ao DAE a seguinte indicação. Solicitar envio de ofício ao DAER, solicitando redutor de velocidade em modelo a ser definido ou outra forma de reduzir a velocidade na rodovia BRS-811 e mediações da saída de Cairu Fundos, próximo do comércio Weisheimer.
Indicação do presidente Adriano, número 013/2025, em discussão. Paulo César.
Eu vou manifestar, presidente, parabenizar pela iniciativa. Eu acho que mais que justo, lá no Cairu é sempre ali na saída, é perigoso, mas voltando a dizer, se realmente é de competência do DAIA ou do município, que se pense em botarem mais redutores, como a colega falou também na Reinoldo, então que o município faça de repente um estudo onde é que falta, né, que é importante. Seria isso, mas parabéns pela iniciativa.
Eu também vou me manifestar. A questão lá, a gente que às vezes frequenta os locais por lá, e a gente vê que realmente assim, por que eu acho? Por causa lá, a baixada que vem de Arroio do Meio, o pessoal lá não tem a visão direito do pessoal que vem de Arroio do Meio, né? Se Se fosse uma reta, daqui a pouco a visão seria melhor do que a questão lá. Até nem sei como eles vão colocar, se botar um redutor aonde, porque tem algumas normas, né? E a questão é por causa disso, né? Quem vem em sentido de travesseiro já tem uma visão melhor, né? O problema era ir do meio. A gente sabe que tem vários pontos assim que é problemático, mas são pontos, às vezes, que o pessoal vem numa velocidade, mas se tem a visão, né? Ayrton?
Eu concordo quando se fala em quebra-mola, só que eu não sei lá, já é um perigo aquelas curvas, e não sei até onde é permitido colocar um quebra-mola no lugar que nem lá. Que realmente aquilo lá é um perigo, mas nós temos muitos lugares com esses perigos de saída e entrada em curvinha fechada. Se nós olharmos para os saltos baixos, nós temos lá uma curvinha ali, para quem conhece na Simone, aqui, que vai sair o asfalto ali, mas lá é um lugar perigoso também. E aí nós esquecemos um pouco daqueles quebra-mola que era para ser colocado em picada esse. Isso é uma novela. Não é fácil o vereador pedir quebra-mola. Não é fácil. Eu não sei como o prefeito conseguiu manobrar aquele problema de quebra-mola, porque eu quero quebra-mola, mas não na minha casa. Eu quero quebra-mola no vizinho. E o Estevão já está certo. Tu não sabes onde é que vai ser colocado.
Obrigado. Coloco a indicação do presidente número 013/2025 em votação. Quem estiver a favor, permanece sentado. Do contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. 2 minutos para cada vereador se manifestar. Paulo César.
Vou manifestar, presidente, como foi falado há pouco da bocha, né? De repente o município também podia, de repente, fazer um estudo, de repente, para recuperar os campos de futebol que ainda não estão em condições, né? Quem sabe, com uma ajuda de custo, alguma coisa. Já que o prefeito está aí, então eu vou me manifestar sobre isso. A gente sabe que o Picado Vinagre está com problema da enchente, também o campo afetado, Travesseirense, Juventude, enfim. Praticamente todos os campos, Barrufão, enfim, São João. Acho que o único que não foi afetado foi o Salto Alto, mas também meio abandonado, né? Então, de repente, se fosse fazer um investimento também para os clubes também conseguir recuperar os campos de futebol para sair futebol de novo, né? Para a gurizada quer jogar, né? Então, seria isso, presidente.
Obrigado. Mais alguém? Ayrton, 2 minutos.
Eu vou me manifestar sendo assim, vereador São João, até a crama já foi semeada. Lá os investimentos aconteceram, as máquinas para o campo, a comunidade ajudou. Parabéns ao Carlos Prediger, o rapaz dele, semearam a grama, tudo, passaram a grade, tudo isso é importante, a comunidade participar. E aí na Vinagre falta um pouco ali, sabe, a pessoa muita prioridade e tudo, só que eu acho que fica bonito o mar, ajeitar aquilo lá. Uma coisa bem melhor. E eu quero falar nesses meus 2 minutos, foi falado antes, a questão da moradia. E a pergunta, ela é muita. Muitas pessoas pedem para quem vai as casas. E aí a nossa saída para Brasília, segunda-feira, a gente vai tirar umas coisas a limpo. Algumas coisas a limpo. Porque eu também, eu não sei regra nenhuma. Não adianta alguém me pedir que eu não sei. E eu gostaria de sem saber um pouco disso, como é que funciona, quem vai ganhar, quem não vai ganhar. É difícil acertar, eu sei disso, vai ser muito difícil. Porque quando uma moradia é de graça, não é? Não sei. Mas quando é de graça, sabe, todo mundo quer. E aí, para tu escolher ali, olha, essa pessoa se enquadra, essa não, é uma situação difícil. É isso, presidente.
Mais alguém? Omar, 2 minutos.
Também vou manifestar em cima das colocações dos vereadores aí sobre o campo de cada esse. A comunidade está tranquila, está preparada, tudo o que aconteceu. E o pensamento da comunidade era o seguinte: primeiro, deixa as máquinas trabalhar onde é que é mais preciso. Então, nós sentamos junto com o prefeito para saber como é que vamos fazer isso. Um dia
se sobrar uma máquina, nós vamos limpar esse nosso campo de futebol lá. Então, está bem tranquilo, a comunidade não, tem, não tinha pressa. Nós sabemos que tinha outras prioridades maiores que precisavam ser feitas, não no campo de futebol. Então, ficam tranquilos que vai ser bem resolvido.
Mais alguém? Próxima sessão será realizada na segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025, às 20 horas. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.